ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Nesta edição que se antecipa ao Dia das Mães, um presente sob encomenda para alegrar o coração de todas as mulheres que se reencontraram na maternidade. Vamos nos valer, inclusive, de um grande filho da poesia, Mário Quintana. Ele que conseguiu traduzir o real significado da palavra mãe. São três letras apenas as desse nome bendito. Três letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Pois é, mas para além da poesia de Mário Quintana, vamos tentar traduzir também os muitos significados dessa maternidade que a cada segundo domingo de maio é tão festejada pelos filhos e filhas da mãe e também pelo comércio e a propaganda que felizmente começa a repensar uma representação que seja mais real, imperfeita e diversa, como todas as mulheres, todas as mães. Abaixo a visão estereotipada da mãe como ideal da perfeição, porque como canta Gil na música Meio de Campo, perfeição é coisa para goleiro da seleção. A nós, Marias, interessa muito mais aperfeiçoar o imperfeito, que o diga a psicóloga Lídia Rebouças, vice-reitora da Unipaz. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem?
Tudo bem. Viva todas as Marias, todas as mãezinhas. Um abraço especial para todas.
Pois é.
E vamos lembrar, né, Mara Régia, que o goleiro da seleção também pega uns bons frangos. Não é? Então nem ele é perfeito. Não existe isso de alguém perfeita. Nós mães fazemos o possível. Mas quando a gente entra na gangorra da onipotência, nós experimentamos também a impotência. Nenhuma de nós é onipotente, mas também nós podemos não ser impotentes, nós podemos ser potentes no dia a dia. Assumir o nosso humus, a nossa terra, a nossa humildade, ser o que a gente dá conta de ser. Colocar limite também, porque todas nós temos limites, né? Às vezes a mãe está cansada, a mãe precisa descansar, deixar a louça suja na pia e botar as pernas para cima para descansar um pouquinho. É muito importante nós, mulheres, aprendermos a fazer isso. Porque isso vai ensinar muito os nossos filhos sobre vulnerabilidade, que é algo essencial na existência. Todos somos também vulneráveis. E eles passam com isso a nos respeitar muito mais. Tem mães que não fazem isso achando que o filho vai amar menos. É o contrário, o filho vai começar a nos ver de uma forma mais humana e isso tende a aproximar.
É verdade. E na poeira do cotidiano é que a gente pode começar uma verdadeira revolução em nome de uma paternidade responsável também, onde as costas das mães não fiquem tão sobrecarregadas, né?
O ideal seria que a criança tivesse os dois, né? Os dois, independente de quem são esses dois, mas para ela o referencial de ambos é importante. As costas, as mães que ficam muito sobrecarregadas são as mães que usam uma onipotência, que elas acham que vão dar conta de tudo. Aí o que acontece com essas mulheres? Em algum momento elas experimentam também a impotência, porque essa é uma gangorra. O ideal é que a gente comece a pedir ajuda. Pedir ajuda para o pai é um passo fundamental para a vida da mãe, para a vida da criança, para a vida de todos nós. O pai tem o seu lugar, tem um espaço e é importante que ele ocupe esse espaço. É importante para o filho e é importante também para o pai.
Agora, a nossa sociedade, à luz de tantos e tantos estereótipos, faz da figura da mãe alguma coisa assim tão inalcançável, não é? Porque a gente... Só falta pedir emprestada a capa do Batman, né? Ou do Super-Homem, porque não dá para ser Mãe Maravilha todo o tempo e essas relações precisam ser repensadas.
Exatamente. E se a gente olhar, por exemplo, qualquer super-herói, o que que acontece com o super-homem quando ele tira a capa? Quem aparece? Aparece o vulnerável Clark. Inseguro, medroso, que não consegue chegar na moça que ele gosta. Então, na verdade, as histórias, elas mostram que tudo tem os dois lados. A gente tem o sol, e o sol se põe, vem a lua e depois vem o sol de novo. Esse processo ocorre internamente em todos nós. Então, não existe uma mãe ideal, porque não existe um ser humano ideal. Nós somos pessoas complexas, pessoas que sentem absolutamente tudo, e quanto mais inteiros nós formos, nós nos assumirmos, mais saudável tendem a ser todas as nossas relações.
A gente sabe que alguns papéis que a gente tem que desempenhar na vida são mais ou menos como o próprio corpo humano, não vem com manual de instruções, né? Mas uma coisa que a gente gostaria de resgatar nessa nossa edição de hoje é a imperfeição que você, com muita propriedade, já definiu. A gente precisa, como presente, relaxar um pouco nessa função e não querer, né, dar conta de tantas tarefas e até de músicas que ao longo de toda uma vida a gente ouviu. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, como dizia Ângela Maria na música. Tinha também aquela ser mãe, é desdobrar fibra por fibra o coração, é não pregar o olho a noite inteira no serão. Pelo amor de Deus! Vamos escolher uma outra música para o Dia das Mães, né, Lídia?
É, vamos escolher algo mais leve, algo real, algo que mostre essa mãe que ama muito esse filho, mas que é apenas uma mulher. E é fundamentalmente uma mulher, isso é maravilhoso, a gente assumir essa inteireza, essa luz e essa sombra, essas facilidades e essas dificuldades que nós temos, porque todos temos. E quanto mais a gente rejeitar a nossa vulnerabilidade, se a gente entrar numa de deixar a casa impecável no Dia das Mães, a gente não vai curtir o Dia das Mães.
Eu até lembro de uma situação muito interessante, onde eu propus no Dia das Mães com as nossas Marias que elas dispensassem aquele almoço de família e escolhessem um restaurante para fugir das panelas no Domingo das Mães, né? Porque acaba sendo um presente de grego, não é não?
Exatamente. Ou então, se você ficar em casa, deixa que as outras pessoas lavem as panelas. Experimenta botar suas pernas pro ar e ouvir uma música maravilhosa que você ama. Isso vai ser uma transgressão, porque a maioria das mulheres não se permite essas coisas. Elas acham que tem que ser só Marta. Você lembra da história da Marta e da Maria, Mara Régia?
Não, não lembro não. Como é?
Essa história é fundamental para as mulheres. É uma história bíblica. E na psicologia nós entendemos que essas histórias são arquétipos, são imagens que estão presentes em todos nós, né? Então, de uma forma bem sintética, Marta e Maria são as irmãs de Lázaro. Lázaro chama Jesus para almoçar na casa dele. Jesus chega para almoçar, a Marta está super inquieta. Ai, meu Deus, a casa tem que estar arrumada, a comida tem que estar boa. Será que ele come carne? Será que ele é vegano? Será que não sei o quê? A Marta nem respira. A Maria faz uma coisa de cada vez. Jesus chega, Lázaro vai conversar com ele e a Maria fica tão encantada que ela senta no chão para escutar Jesus. Ela esquece tudo. Ela orienta o desejo dela é ouvir Jesus. A Marta fica com tanta raiva, tão ansiosa, que ela chega para o Cristo e fala: o senhor não está vendo que eu estou fazendo tudo e a minha irmã não fez nada? Não está fazendo nada? Ele fala: te acalma, Marta. A Maria ficou com a melhor parte.
Viva Maria! Sem
Viva
dúvida.
Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.